9h37, o nosso assunto agora é a revisão da vida toda, um assunto que interessa muito, né, aos segurados do INSS. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a advogada Michele Sleder, está aqui com a gente. Olá, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Desde já agradeço aqui o convite. Bom, sobre a revisão da vida toda.
Eu queria saber o que é a revisão da vida toda, para começar, então.
Tá bem. A revisão da vida toda, ela é uma forma de revisão do benefício dos segurados, que ela vai englobar todo o período contributivo do segurado, inclusive as contribuições anteriores a julho de 1994.
Agora, e por que esse tema virou uma ação na justiça? O que aconteceu exatamente?
Ele foi um tema, né, muito falado, e foi decidido recentemente pelo STF, ano passado, e foi uma tese favorável para os beneficiários do INSS. Então, é um tema que ele foi favorável para fazer essa revisão da vida toda.
Quem tem direito?
Para ter direito, eles têm que cumprir pelo menos três requisitos. A gente tem que verificar três requisitos ali. Então, o segurado, ele tem que ter contribuído, feito contribuições anteriores a julho de 1994. E o interessante é que essas contribuições tenham sido em valores altos. Tem que estar recebendo benefício previdenciário num prazo de menos de 10 anos, para não cair ali no período de decadência. E ele tem que ter, o benefício tem que ter sido concedido com base na lei de novembro de 1999, que é uma lei que teve uma reforma da Previdência ali, é a lei 9.876, e tem que ter recebido esse benefício antes da emenda constitucional 103 de 2019. Então, esses três requisitos que ele tem que cumprir para verificar se tem esse direito.
Se é uma pessoa que se aposentou há mais de 10 anos, não tem direito?
Não tem direito. Na tese do STF, ele fala que tem que ter um período mínimo de menos de 10 anos que tem que estar recebendo benefício.
Ainda é possível buscar esse direito? Ou só as pessoas que já ingressaram com a ação?
Não, ainda é possível buscar esse direito, sim. Mas antes, para a pessoa verificar se ela, além de cumprir esses três requisitos que eu falei, ela tem que fazer um cálculo. É indicado que ela procure um advogado previdenciário, que seja especialista, né, na área, e ela tem que fazer um cálculo para verificar se vai ser vantajoso ou não a revisão da vida toda para ela.
Quais são, então, os três critérios?
Os três critérios então, ele tem que ter vertido contribuições anteriores a julho de 94, e o interessante é que essas contribuições sejam em valores altos, né, para que seja vantajosa a revisão. Ele tem que estar recebendo benefício previdenciário há menos de 10 anos, para não cair na decadência. E tem que ter recebido, a concessão do benefício, ela tem que ter sido com base na lei 9.876, de 99, e antes da emenda constitucional 103, de 2019, que foi a emenda que fez a reforma da Previdência.
Então, tem que ser anterior a 2019.
Isso.
Por quê? O que acontece depois de 2019?
A reforma da Previdência também mudou a base de cálculo. Né? Pode ser que ele consiga também. Ele pode ser que o segurado tenha se aposentado posterior à reforma da Previdência, mas é necessário que se faça o cálculo para verificar se ele cumpre os requisitos, se ele tem o direito.
Porque ele pode ter se aposentado depois da reforma pela regra de transição.
Exatamente, pela regra de transição antiga.
Daí
isso mesmo.
Pega critérios antigos,
isso,
né? Hoje em dia, como é que é o cálculo do benefício da aposentadoria?
Hoje em dia, o cálculo está numa média de 100% de todo o período contributivo. Ele vai calcular 100% de todo o salário de contribuição e vai ser aplicado um coeficiente de 60% quando atingido o tempo mínimo de contribuição, que para a mulher é 15 anos e homem é 20 anos, por causa da reforma, e acrescentado 2% a cada ano. Então, é um pouquinho complexo.
É um cálculo difícil.
É um cálculo difícil.
Mas, de qualquer forma, ele leva em consideração todas as contribuições a partir de 94?
Exatamente.
O da reforma. E aí você tira uma média daí?
Isso mesmo. Só que ele considera... veja bem. O anterior à emenda constitucional 103 de 2019, o cálculo feito antes, era uma média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição e retirava os 20% menores. Só que ele verificava aquela regra de transição trazida pela lei também, que considerava os salários a partir de 1994, que foi com o Plano Real ali. Então, os demais salários eram desconsiderados.
E foi isso que foi questionado na justiça.
Exatamente. A revisão da vida toda, ela questiona essa regra de transição, porque essa regra de transição, ela era desvantajosa, de certa forma.
Uhum. Agora, então, pelas regras atuais, você faz um cálculo da média de todas as contribuições, 100%. Sem retirar as menores?
Sem retirar as menores. Tá cada vez mais desvantajoso.
Então, porque dependendo das contribuições, se algum período você tiver uma contribuição muito baixa, você vai diminuir essa média.
Exatamente,
aí, né?
Exatamente.
Vai perder na média, né? Agora, e vale a pena entrar na justiça para revisão?
Vale a pena. Inclusive, assim, é indicado que se entre na justiça para fazer o pedido da revisão da vida toda. Então, assim, vamos lembrar, além de cumprir aqueles três requisitos, precisa-se fazer o cálculo para verificar se vai ser vantajoso ou não para aquele segurado, porque nem todos os segurados vai ser vantajoso a revisão da vida toda. Então, precisa fazer esse cálculo para ver se o benefício vai subir ou não, porque pode ser que o benefício mantenha fazendo o cálculo da revisão da vida toda, entendeu? Uhum. Então, é indicado que ele entre pela via judicial, porque é uma tese criada pela justiça. Uhum. O tema, ele já tem, como o STF decidiu favorável, ele já tem uma eficácia vinculante, ele vincula todos os tribunais do Brasil, vincula juízes e tribunais. E se o advogado entra na via judicial, ele pode fazer um pedido liminar e pode ser que, se esse segurado tenha o aumento do benefício, pode ser que aumente ali com essa liminar antes mesmo da finalização do processo, da sentença.
Ah, ele começa a receber ele já?
Enquadrando os requisitos ali da liminar, né? Que tem que ter o perigo da demora, a urgência. Então, se aquele segurado enquadrar esses requisitos, a implantação do benefício aumentado pode ser implantado antes da sentença.
Agora, é interessante, então, que as contribuições anteriores a 94 sejam maiores por causa da questão da média, né? Da aritmética, é isso?
Isso. Uhum. Isso mesmo.
Bom, e qual que é a orientação, então, para os segurados que estão aí acompanhando essa questão da revisão da vida toda? E até quando, né, essa revisão da vida toda estará aberta, então, para novas ações?
Ó, ele tem que verificar se ele está recebendo, então, o benefício, se não tem mais de 10 anos. Se tem mais de 10 anos que ele está recebendo, ele entrou no prazo da decadência. Então, ele perdeu esse direito de pedir essa revisão. Uhum. Né? Assim, por mais que exista a possibilidade de tentar entrar, fazer o requerimento no INSS, não é indicado, porque pode ser que o segurado não coloque lá todos os documentos necessários para o INSS fazer o cálculo. Então, assim, precisa a documentação necessária que a gente utiliza para ver se esse segurado cumpre os requisitos e tem o direito para aumentar o benefício, a gente precisa do extrato CNIS, que é um documento onde consta todas as informações do vínculo, trabalhista dele, as contribuições que eram salários de contribuições que eram vertidos para o INSS. A gente precisa da carta de concessão do benefício para verificar qual foi a base de cálculo utilizada, né, e quanto tempo que ele está recebendo o benefício, porque pode ser assim, que o segurado entrou com o requerimento em 2012, só que ele teve a concessão somente em 2015, entendeu? Uhum. Então, vai contar a data da concessão para a gente colocar esse período aí de 10 anos.
Isso tá? É bom, né?
Isso é bom. Isso é bom. E daí, seria isso daí. Ele teria que entrar, mas procurar um advogado que faça o cálculo inicialmente. Não tentar se arriscar e tentar fazer a revisão pela via administrativa, que é pelo INSS direto, porque corre o risco de reduzir o benefício.
Em termos de valores, para quem vai ter o benefício aumentado, vale a pena? É um valor substancial?
Olha, tem casos que vale muito a pena. Hoje em dia, tudo é tudo sistema, né? Então, a gente faz esse cálculo utilizando esse documento, que é o CNIS. A gente pega ele em PDF, joga no sistema e, às vezes, acrescenta algumas informações que pode ser que esteja na carteira de trabalho. E, em alguns casos, chega até dobrar o benefício. Então, segurados que estavam recebendo 1.300, chega a receber 3.200, 3 mil reais. E além do aumento do benefício, a gente pode fazer o requerimento desses para pegar esses atrasados.
Ah, é o retroativo?
O retroativo até 5 anos.
Até 5 anos?
Até 5 anos.
Pode recuperar esse dinheiro.
Exatamente.
Então, para alguns casos, vale a pena,
vale,
né?
Vale muito a pena.
Mas na consulta com o advogado, é possível já avaliar isso, né?
É possível. Levando esses documentos, a gente cumprindo aqueles três requisitos, que é super importante, levando os documentos que o advogado precisa, que é o CNIS, a carta de concessão e a carteira de trabalho, e faz o cálculo ali e já verifica na hora se ele cumpre os requisitos, se dá para acionar ou não.
Bom, e até quando não tem prazo? Essa revisão da vida toda vai ficar aberta?
Ela vai ficar aberta até...
Até que as pessoas tenham direito, né? Enquanto elas tiverem esse direito.
Quem,
né,
tinha judicializado antes do STF decidir sobre o tema, tinha suspendido, né? Por conta dessa... que estava saindo essa decisão. Aí, quando saiu a decisão, o acórdão mesmo foi proferido agora em abril, já teve eficácia. Então, todos os processos que estavam suspensos, eles começaram a correr de novo. E quem não entrou ainda, pode entrar, se não decorrer o prazo de 10 anos ali.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Um ótimo dia.
Obrigada, até mais.
Nós conversamos com a advogada Michelle Sleder, que nos falou sobre a revisão da vida toda. Quem tem direito e como conseguir esse benefício.